Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9atree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Dilema da Inovação, de Clayton M. Christensen. É um livro de administração e haninígia empresarial que se tornou referência no debate sobre inovação disruptiva. A obra parte de uma tese central em empresas bem administradas, com foco em clientes, eficiência e melhoria contínua. Podem perder liderança justamente por seguirem corretamente as práticas que antes garantiam seu sucesso. Christensen investiga por que organizações estabelecidas tendem a ignorar tecnologias inicialmente inferiores, mas que depois transformam mercados inteiros. Publicado originalmente na década de 1990 e atualizado depois, o livro combina pesquisa acadêmica com implicações práticas para executivos, empreendedores e gestores. Seu propósito é explicar o mecanismo da ruptura tecnológica e oferecer critérios para reconhecer quando o desempenho do mercado tradicional pode cegar uma empresa para novas oportunidades. Trata-se, portanto, de uma obra de análise estratégica menos voltada a receitas prontas e mais dedicada a mudar a forma como se entende crescimento, competição e sobrevivência empresarial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, por que empresas eficientes podem falhar diante da ruptura? A contribuição mais conhecida do livro é inverter a expectativa comum sobre gestão nem sempre. A boa administração protege uma empresa. Christensen mostra que companhias líderes costumam ouvir seus melhores clientes, investir em melhorias e buscar margens mais altas. Mas essas mesmas decisões podem levá-las a rejeitar inovações que no início parecem pequenas, menos lucrativas ou tecnicamente inferiores. O problema é que a lógica dominante da empresa é guiada pelo mercado atual, enquanto a inovação disruptiva nasce em nichos pouco atraentes, com baixa performance inicial e demanda limitada. Quando esse novo padrão amadurece, a organização incumbente já está presa a processos, métricas e prioridades incompatíveis com a mudança. O livro é importante porque explica o fracasso não como incompetência, mas como resultado de uma boa estratégia aplicada ao problema errado. Essa inversão é o núcleo do dilema e ajuda a compreender por que líderes consolidados podem perder espaço mesmo fazendo quase tudo certo. Em segundo lugar, disrupção e melhoria incremental são dinâmicas diferentes. Um ponto central da obra é distinguir inovação disruptiva de inovação incremental. A incremental melhora produtos e serviços já aceitos pelo mercado, elevando desempenho, conveniência ou lucro dentro da mesma lógica competitiva. Já a disruptiva surge em um espaço que o mercado principal despreza, porque entrega menos desempenho nos critérios tradicionais, mas oferece outras vantagens que se tornam relevantes ao longo do tempo, como simplicidade, acessibilidade ou novo modelo de uso. Christensen insiste nessa diferença porque muitas empresas tratam toda novidade como se seguisse a mesma curva de adoção e o mesmo padrão de retorno. O livro mostra que isso é um erro estratégico. Nem toda tecnologia promissora começa entre os clientes mais exigentes. E muitas rupturas se desenvolvem fora do radar das empresas líderes. A análise é útil porque fornece uma lente para identificar quando uma inovação deve ser perseguida como aperfeiçoamento do negócio atual e quando ela pode exigir uma estrutura separada com metas, custo e mercado distintos. Em terceiro lugar, o erro de medir o futuro com os critérios do presente. O livro argumenta que organizações estabelecidas frequentemente avaliam novas tecnologias com base nos mesmos indicadores usados para seus produtos maduros. Isso cria uma armadilha se a nova solução não atende imediatamente aos clientes mais lucrativos. Ela parece fraca ou irrelevante, mas em muitos casos, o valor real da inovação disruptiva não aparece na comparação direta com o padrão dominante. Ele emerge quando o novo produto encontra consumidores, usos ou canais diferentes dos que sustentam a liderança atual. Christensen critica a confiança excessiva em ouvir o cliente existente, porque ele tende a pedir mais do mesmo, apenas melhorado. Embora essa prática seja correta em mercados estáveis, ela pode bloquear a percepção de mudanças que vêm de fora do segmento principal. O livro, assim, ajuda a entender o limite do feedback do cliente como bússola estratégica. A implicação prática é clara: empresas precisam distinguir entre demandas do negócio vigente e sinais fracos de mercados emergentes. mesmo quando esses sinais ainda parecem economicamente pequenos. Em quarto lugar, estrutura organizacional e alocação de recursos moldam a resposta à inovação. Outro aspecto importante da obra é mostrar que o problema da disrupção não está apenas na tecnologia, mas na forma como a empresa está organizada para decidir. Grandes companhias possuem processos, critérios financeiros e estruturas de incentivo desenhados para proteger o negócio principal. Isso significa que projetos com retorno menor, mercado incerto ou tecnologia ainda imatura costumam perder a disputa interna por recursos. Christensen mostra que a própria racionalidade da empresa favorece o presente e penaliza apostas que não se encaixam nos objetivos de curto prazo. Por isso, sobreviver à ruptura pode exigir unidades independentes, novas métricas e liberdade para atender mercados pequenos, sem ser avaliado pelos padrões do produto principal. Essa é uma das partes mais práticas do livro, porque desloca o debate da ideia genérica de inovação para o desenho concreto da organização. A mensagem é que adaptar-se à ruptura não depende apenas de visão, mas de arquitetura decisória capaz de sustentar escolhas impopulares no curto prazo. Por último, o livro, como guia estratégico para navegar mercados em transformação, além de explicar um conceito. O dilema da inovação funciona como uma ferramenta de interpretação para empresas que operam em setores sujeitos à mudança tecnológica. Sua utilidade está em ajudar gestores a decidir quando preservar o foco no cliente atual e quando aceitar que esse foco pode limitar a capacidade de enxergar o próximo ciclo competitivo. O livro também é relevante para empreendedores porque oferece uma forma de pensar entrada de mercado começar pequeno, não é necessariamente sinal de fraqueza. E um produto inferior em parâmetros convencionais pode ser o ponto de partida de uma trajetória de expansão. A obra se destaca por unir teoria, exemplos de empresas líderes e implicações estratégicas sem cair em fórmulas simplistas. Diferente de livros, que tratam inovação como entusiasmo gerencial, Christensen a apresenta como um problema estrutural de escolha, timing e organização. Isso faz do livro uma referência duradoura para quem quer entender não apenas como inovar, mas por que empresas sólidas falham ao interpretar mal a natureza da mudança. Em conclusão, o dilema da inovação deve ser lido por executivos, gestores, empreendedores, profissionais de estratégia e estudantes de administração que precisam entender por que empresas fortes perdem espaço diante de mudanças tecnológicas. Seu valor está em oferecer uma explicação robusta para um problema recorrente e a dificuldade de reconhecer cedo demais. Inovações que não parecem atraentes segundo os critérios do negócio atual. Em vez de propor slogans sobre criatividade, o livro analisa estruturas de decisão e incentivos, métricas e relações com o mercado, mostrando como todos esses elementos podem favorecer a continuidade e bloquear a adaptação. Para quem trabalha com produto, planejamento ou transformação digital, a obra fornece uma lente útil para identificar sinais de ruptura e avaliar quando uma nova oferta precisa de autonomia organizacional. O que o diferencia de livros genéricos sobre inovação é a precisão da tese e a força de sua consequência prática em empresas fracassam não apenas por errarem, mas também por acertarem no contexto errado. Essa combinação de rigor analítico e aplicabilidade explica por que o livro permanece influente entre os clássicos da estratégia. Se você quiser apoiar Clayton M. Christensen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!